precisam de continuar a ouvir elogios ocos de serem a geração mais qualificada de sempre, se essa qualificação não for acompanhada de uma remuneração própria de um país desenvolvido, de um país europeu. As novas gerações exigem mais igualdade de oportunidades económica, social, territorial, cultural. Um país em que o que alcançamos na vida está mais relacionado com o esforço de cada um e não é enviesado por um sistema distorcido, onde a cunha, o favor ou a rede de contactos substituem a educação como elevador social. Um país onde quem nasce pobre não tem de esperar 5 gerações até sair da pobreza. As novas gerações precisam, portanto, de um país que seja capaz de ter uma economia forte, robusta e competitiva, com um modelo de desenvolvimento sustentável que permita conjugar melhores salários com melhores empregos, que vença o atraso crónico da Europa, capaz de descolar da cauda do projeto europeu. Sejamos capazes, senhoras e senhores deputados, de aproveitar os novos fundos europeus para finalmente construir um Portugal de oportunidades. As novas gerações exigem uma economia que não estigmatiza quem investe, quem arranca com o seu próprio negócio. Uma economia que não é soterrada pela asfixia fiscal. Uma economia que valoriza quem cria riqueza, condição sem a qual não conseguiremos pagar e fortalecer o Estado Social. Uma economia e uma sociedade que vençam no mundo digital. Que este mundo digital e os novos modelos de negócio e o avanço da robotização, da inteligência artificial, signifiquem para todos, para as novas gerações, mas também para as mais velhas, um país com melhor oportunidades para todos. As novas gerações, senhores deputados, não desistem do país que amam e é nele que querem construir o seu país e o seu projeto de vida. Tenhamos a capacidade de não desistir da juventude portuguesa. Termino, senhoras e senhores deputados, recordando que amanhã assinalam-se 40 anos do trágico desaparecimento de Francisco Sá Carneiro. Se estivesse entre nós, estou certo que partilharia esta revolta com o estado presente das novas gerações e do nosso país, pelo qual tanto batalhou. E para terminar citando, Portugal não é isto, nem tem de ser isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. A sua intervenção determinou 4 pedidos de esclarecimento. E o Sr. Deputado, todos em conjunto. Muito bem, então o primeiro deles cabe à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Sr. Deputado, ouvir o PSD no papel da oposição falar de juventude não nos deixa de lembrar Pôncio Pilatos, que lava as mãos das suas responsabilidades. Não nos esquecemos, a memória não nos falha, Sr. Deputado, que o PSD, quando foi governo, mandou os jovens emigrar, que apostou num modelo que fez uma aposta no all-in, num modelo de turismo low-cost, que correu com os jovens das nossas cidades. Que quando ouvimos o PSD aqui verter lágrimas de crocodilo, pelo facto do direito à habitação ser hoje uma utopia, foi precisamente o governo PSD-CDS que criou o programa dos vistos gold, um programa que contribuiu inequivocamente para uma bolha imobiliária em cidades como Lisboa, o Porto e Algarve e afastou os jovens daquelas que sempre foram as suas cidades. Mas mais, não precisamos de um espelho retrovisor, senhoras e senhores deputados. Vamos ao presente e às propostas concretas que o PAN aqui apresentou e que os senhores fizeram questão de rejeitar. Falamos, por exemplo, propusemos que se acabasse com a má prática de obrigar os jovens desempregados e os jovens NIT a terem de aceitar cursos de formação profissional desajustados ao seu currículo de formação. Qual foi o sentido de voto do PSD? Votou contra. Votou contra porque vive bem com um modelo que coloca um recém-licenciado em economia ou em direito a ter, por exemplo, cursos de geriatria. Propusemos que se assegurassem valores mais dignos para as bolsas de estágio do IFP e que reforçassem os incentivos para a conversão de estágios em contratos sem termo no final de estágio. Qual foi o sentido de voto do PSD? Mais uma vez votou contra, porque não se importa de ver o dinheiro público a ser gasto a alimentar a precariedade do emprego jovem. Propusemos um programa de estágios na administração pública, programa esse que desse origem a um vínculo estável, mas o PSD, mais uma vez, votou contra, porque claramente não se importa de ver a necessidade de rejuvenescer a administração pública e de evitar um pré-FPAP 2.0. Propusemos também que o jovem, à procura do primeiro emprego, tivesse um período experimental, igual ao que qualquer trabalhador normal tem. E paz-me, Sr. Deputado, qual foi mais uma vez o sentido de voto da sua bancada? Foi contra. É por isso que falar dos direitos de jovens, Sr. Deputado, falar daquilo que são as medidas que estão nesta altura em cima da mesa e que têm que corresponder aos
senhora
desafios do nosso tempo.
Senhora deputada,
conclujá, Sr. Presidente, conclujá. Não pode ser apenas uma mera bandeira proclamatória. E aquilo que esperamos do PSD como partido da oposição, como
muito obrigado,
da oposição, é que acompanhe e passe das palavras à ação.
Muito obrigado. Agora, o próximo pedido de esclarecimento cabe ao CDS e tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Deputado Alexandre Poço, permita-me que o cumprimente pelo tema que trouxe e pela forma como o trouxe. Porque, efetivamente, falar em Portugal das novas gerações e falar dessa renovação é confrontar todo um modelo que está estabelecido, que inibe em absoluto aquilo que possa ser a autodeterminação e a iniciativa de alguém que seja mais novo, que queira criar o seu projeto de vida, que queira criar riqueza. Porque perguntamos o seguinte: para que as novas gerações em Portugal tenham condições para se afirmar, de que é que nós precisávamos e não temos? Precisávamos ter investimento. Precisávamos que houvesse a capacidade de haver recursos para investir e para permitir que o projeto de vida de quem é mais novo tivesse pernas para andar, naturalmente dependendo da capacidade que cada um depois tivesse de se afirmar. De que é que precisávamos? De uma legislação laboral que facilitasse a contratação, que fosse mais fácil para as empresas não manter todo um conjunto de direitos adquiridos, mas manter a possibilidade de dar liberdade a quem é mais novo, ter espaço também para desenvolver os seus projetos. Nós podemos confrontar, como o Sr. Deputado fez, o modelo que temos em Portugal com aquilo que existe, por exemplo, nos países de leste, que ainda, como disse o Sr. Deputado, há pouco tempo transpuseram a página da ditadura para a página da democracia. Sabe qual é a grande diferença, e sabe com certeza o Sr. Deputado, é que esses países, como tiveram tantos anos de ditadura de esquerda, rejeitam os modelos socialistas, privilegiam a liberdade. E isso é algo que para as novas gerações é fundamental. Um contexto de liberdade, um contexto em que o Estado não se mete em tudo, um contexto em que o Estado não cobra a pequena riqueza que qualquer um na sua vida tem o direito de criar, é um país onde obviamente os jovens têm mais espaço. Mas em Portugal privilegia-se sempre o modelo socialista, o Estado paizinho. E o Estado paizinho não é o que os jovens precisam. O que os jovens precisam é da sua liberdade para ter o seu próprio projeto e não dessa dependência do Estado que socialistas e toda a esquerda nos querem impor. Pergunto,
muito obrigado, Sr. Deputado,
se é ou não é uma necessidade que temos de virar essa página também do socialismo para a liberdade, que fará com que as novas gerações vão ter muito melhor, muito mais oportunidades de desenvolver os seus projetos de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Próximo pedido. Sr. Deputado João Almeida, entretanto não são quatro, mas cinco pedidos de esclarecimento. Mantém-se... Peço desculpa. Sr. Deputado Alexandre Poço, são cinco e não quatro pedidos de esclarecimento. Mantém-se a resposta em conjunto, não é assim? Muito bem. Então, o próximo pedido cabe ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o PSD por trazer um tema importante a debate, o tema dos jovens. Já percebemos em parte que a intervenção até quase que foi respondida pelo Sr. Deputado João Almeida, partilham grande parte das opiniões. Não sei se temos exatamente um Estado paizinho, já se percebeu que o CDS já tem um partido paizinho, que por acaso até está ausente deste debate. Mas é importante nós percebemos exatamente o que é que estamos a discutir, sobre políticas de emprego, sobre educação, sobre acesso à educação e ao ensino superior, sobre combate à precariedade, porque muitas das vezes a bota não bate com a perdigota e não vale a pena, sempre que o debate é demasiado difícil de tornar real por parte do PSD, falar de uma das tuas figuras mais importantes. Não sei se essa mesma figura hoje daria a cara pelo acordo com o Chega, por exemplo. É uma pergunta importante. Se daria a cara sobre a precarização das relações de trabalho que os jovens neste momento pagam e pagam caro. Seria importante perceber isso. Se daria a cara sobre a privatização que o PSD tentou fazer sobre parte da educação em Portugal. Seria importante conhecer a sua posição. Não está cá e, portanto, as pessoas respondem pelo presente. Respondem pelo presente, pelas suas ações, pelas suas posições políticas. Eu relembro quando há 5 anos atrás, tivemos um governo da direita que nos dizia que é impossível baixar propinas e aumentar bolsas de estudo. E nós provamos que era possível baixar propinas e aumentar bolsas de estudo. Quando o governo da direita dizia que a grande propaganda para o problema do desemprego em Portugal era, em grande parte, o empreendedorismo, nós dissemos não, é mais segurança no emprego. É mais segurança no emprego. Portanto, não vale a pena falar... Eu sei que o Sr. Deputado João Almeida ou fala pelo Chega ou fala pelo PSD, eu neste momento estou a fazer uma pergunta ao Sr. Deputado do PSD. Mas quando nós falamos de segurança no emprego, não falamos daquelas que são as propostas do PSD, porque a proposta do PSD para a segurança no emprego é facilitar, e termino, Sr. Presidente, é facilitar por via fiscal as empresas, essas mesmas empresas que continuam a preferir não contratar doutorados em Portugal, por exemplo, que preferem continuar a utilizar trabalho precário justamente dos mais jovens e, portanto, não se compreende esse rasgar de vestes. Parte do PSD, quando na verdade o que mais fez foi liberalizar o mercado de trabalho em Portugal e dificultar a vida muitos e muitos jovens neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Próximo pedido de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço, naturalmente nós não deixamos de saudar o tema que o PSD hoje aqui traz. Há muito, muito pouco tempo, no debate orçamental, nós tivemos a oportunidade de dizer que para o Partido Socialista é naturalmente um dos desafios centrais do país, do desenvolvimento do país, do progresso que queremos, que dentro do centro do combate à crise económica e social que vivemos, naturalmente os desafios dos jovens. Falámos e debatemos justamente o problema da nossa geração, as gerações mais novas do país, numa curta década, enfrentarem uma segunda crise que faz com que não seja novidade sermos um país onde é difícil a emancipação dos jovens, onde aquilo que queremos combater é justamente percursos adiados, a dificuldade de acesso à habitação ou agora confrontados com a subida do desemprego jovem. Mas, Sr. Deputado, quem ouça a intervenção do PSD aqui hoje, parece que o país começou hoje, os nossos problemas começaram hoje e o Partido Social Democrata teve, nos últimos anos, um grande contributo a resolver os problemas de emancipação dos jovens em Portugal. E eu não preciso de recordar, Sr. Deputado, porque a realidade é que nos últimos 5 anos, ano após ano, foram apresentados nesta Casa orçamentos que visavam a proteção do emprego, que visavam ainda agora neste orçamento um maior investimento público para a acessibilidade à habitação, um maior investimento público para a educação e o ensino superior, um maior investimento público num conjunto de políticas que o Sr. Deputado identifica que os jovens deste país precisam e muito bem. Portanto, a conclusão a que também chegamos, mas quero ouvir o Sr. Deputado sobre isso e depois de ouvirmos também o CDS, é que a ideia de que o Estado, quando tem faz intervenção, para nós, como sabe, Sr. Deputado, isso é liberdade. A liberdade só se atinge quando o Estado, de facto, tem uma intervenção pública e quando o Estado, de facto, tem um papel para que todos, justamente, para que possamos tirar os jovens do limiar da pobreza. E, por isso, a pergunta que naturalmente tem que colocar ao Sr. Deputado é se também entende que precisamos do tal Estado mínimo, que precisamos de recorrer à receita do PSD ou da austeridade ou de que o Estado Social não cumpra o seu papel na intervenção da vida dos jovens. Nós consideramos de outra
Obrigado,
forma e entendemos que aprovámos um orçamento que responde a muitos destes problemas. Obrigada.
Obrigado. E o último pedido de esclarecimento vai ser feito pela Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Alexandre Poço, o PSD canta bem, mas não alegra e, sobretudo, não convence ninguém. Porque o Sr. Deputado fala de que as novas gerações vêem sucessivamente os seus sonhos adiados e nós concordamos e, à verdade, vê o seu acesso ao trabalho, vê o seu acesso à habitação, à educação, à participação cívica, ao associativismo, à cultura, negados, mas quando chega a hora da verdade, nunca nenhum jovem pôde contar com o PSD, seja para o que fosse. E quando fala nas condições de trabalho dos jovens, quer-se dizer que foi o PSD que deu a mão ao Partido Socialista que tanto critica para fazer uma alteração ao Código de Trabalho que duplica o período experimental para os jovens. E foi exatamente tão, e contribuiu muito para que hoje os jovens tenham sido logo os primeiros a ir para a rua, com uma mão à frente e outra atrás, porque estavam no período experimental e não tinham direitos nenhuns. Fala nos jovens que não ganham mais de 700 euros.